11:13, o nosso assunto agora é neurociência. E o nosso convidado é o consultor de empresas Eduardo Ferraz, autor do livro Por que a gente é do jeito que a gente é. Eduardo Ferraz está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes.
Bom, eu vou começar perguntando por que a gente é do jeito que a gente é. A neurociência explica?
Explica uma boa parte, Luciana. É o seguinte, todos nós temos uma personalidade que é relativamente estável. Eu já vou começar com o que parece polêmico para a maioria das pessoas, né? Adulto muda pouco. E de onde é que vem essa, personalidade? Para começar a nossa conversa. Metade, cerca de 50% é genético, nós nascemos com algumas tendências, e os outros 50% são ambientais. Ou seja, a gente adapta, a genética é como se fosse o revólver, o ambiente é o gatilho. Até uma certa idade a gente estrutura essa mistura e depois disso teremos uma personalidade relativamente estável para o resto da vida.
Então, não é possível mudar? Por exemplo, algo que a gente não gosta do nosso jeito de ser, como que a gente faz para mudar?
Eu vou usar uma metáfora do ganhador do Prêmio Nobel de Economia, um pesquisador chamado James Heckman. Luciana, ele compara a personalidade de um adulto com um prédio. Imagine o ouvinte aí, imagine um prédio. A gente não consegue mudar a estrutura do prédio. Ou seja, a gente não muda o prédio de lugar. O que, que a gente muda num prédio? A gente pode mudar pintura, fachada, trocar os eletrodomésticos, transformar quarto em sala, sala em home theater. A gente consegue fazer um monte de coisa no prédio. Mas a gente não muda a estrutura do prédio. Pois bem, com a personalidade é parecido. Nós temos uma personalidade, depois de adultos, que é estrutural, é como se fosse um prédio, mas nós conseguimos mudar alguns acabamentos. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil entender. Por exemplo, a timidez é estrutural. As pessoas tímidas são reservadas, introvertidas, caladas, fechadas, preferem ouvir do que falar. Eu só vou fazer um parênteses aqui. Timidez não é falha de caráter. Timidez não é uma escolha. Timidez não é um defeito. É uma característica estrutural de personalidade. Ok, a estrutura do prédio do tímido é ser tímido. Aí você perguntou, mas e se eu não gostar de ser tímido? O que, que eu posso fazer? Dá para mudar alguma coisa? Nós temos o que os neurocientistas chamam de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se adaptar a diferentes contextos. A grosso modo, nós temos uma neuroplasticidade de 20% a 30%. Para simplificar, significa que o nosso prédio está lá estruturado, montado, feito, e nós temos lá 20% a 30% de margem de manobra para fazer os ajustes e os acabamentos. Então, no caso aqui da estrutura do prédio, a timidez é a estrutura da personalidade. O que, que eu poderia fazer com o acabamento? Alguns treinamentos, alguns ajustes para que a pessoa introvertida, tímida, calada, possa se manifestar, por exemplo, numa reunião por 2 ou 3 minutos. Ela não vai virar extrovertida depois de adulta. Mas ela pode sim aprender com técnica, com esforço, com dedicação, com autoconhecimento, com autopercepção. Ela pode fazer alguns ajustes para, em alguns momentos, atenuar a timidez, se ela achar que a timidez está atrapalhando. Ou seja, o meu prédio, a minha timidez é estrutural, e é assim mesmo, não é falha de caráter, mas eu posso sim fazer alguns ajustes para melhorar o meu acabamento.
Bom, E por que é importante saber disso, conhecer essas possibilidades aí no ambiente de trabalho? Por exemplo, na vida pessoal e no ambiente de trabalho. De que forma a gente pode utilizar essas técnicas, então, da neurociência para mudar algumas características?
Eu brinco aqui, inclusive, no livro, que o autoconhecimento é quase um superpoder. Se você se conhece bem, você conhece seus pontos fortes, você conhece seus pontos fracos, você conhece seus pontos limitantes, a primeira coisa que você vai fazer é não entrar em fria, né, Luciana? Por exemplo, eu sou extremamente extrovertido, sociável, falante, animado, carismático, festeiro, E aparece uma vaga para se trabalhar com análise, com auditoria, com controle, com número e em silêncio. Isso não vai dar certo.
Não vai dar
certo. Isso não vai funcionar. Porque a minha estrutura, a minha parte estrutural da personalidade é de conversar bastante, é ser socialmente orientado. Então, ponto número um, se eu me conheço bem, eu não vou entrar em frias. Eu não vou entrar num trabalho, numa função, num emprego, numa função que não tenha nada a ver com a minha personalidade. Por outro lado, o extremo é a mesma coisa. Se eu sei que existe uma vaga na empresa para alguém mais sociável, mais animado, mais, que gosta de lidar com o público, e eu sei que eu sou assim, é muito mais fácil eu, por exemplo, tentar uma promoção ou uma troca, não é nem promoção, é horizontal, eu peço para mudar de função para uma função que tenha muito mais a ver com o meu jeitão de ser. Porque ser diferente ou procurar o tempo inteiro fazer ajustes gasta muita energia. Para vocês terem uma ideia, o cérebro, numa condição normal, gasta 20% da nossa energia corporal. Eu vou repetir. No nosso dia a dia, sem fazer nada diferente do que a gente faz, a gente já gasta 20%. O nosso consumo de energia é em torno de 20%. Você imagina você passar um tempo extra tentando fazer ajustes da estrutura do seu prédio. Além de não conseguir, vai se desgastar, vai cansar muito. Então, a grande diferença, aqui você perguntou, por exemplo, na vida corporativa, é você conhecer bem os seus pontos fortes, conhecer bem onde você tem mais facilidade, saber onde você tem mais aptidão e, obviamente, fazer o máximo possível para se direcionar para essas áreas. O contrário é verdadeiro. Se tem áreas que você não tem a menor aptidão, não gosta, tem dificuldade, vai mal, não tem lógica você gastar lá 70%, 80% do tempo tentando se adaptar a algo que você não tem afinidade ou não gosta. Vida pessoal é a mesma coisa, Luciano. Se você está lá namorando alguém que estruturalmente tem uma personalidade muito diferente da sua, tem valores, tem princípios muito, muito diferentes dos seus, e você sabe que isso é estrutural, ou seja, vai mudar pouco, não tem muito fundamento você insistir num relacionamento que já começou mal, né? Já começou tendo que te obrigando a fazer muitas adaptações. Repito, quanto mais a gente se autoconhece, mais fácil é decidir, inclusive, com quem você vai se relacionar por mais tempo.
E isso é importante também para quem contrata? Porque é profissional de RH da empresa.
É absolutamente fundamental. Se o superpoder do autoconhecimento funciona e funciona bem para você escolher onde trabalhar, com quem se relacionar, eu diria que é quase questão de sobrevivência dos gestores, dos líderes, de todo mundo, além de se autoconhecer, saber interpretar esses dados. E eu repito aqui, né? São dados científicos. A base, por exemplo, do livro, a base teórica do livro, eu cito 4 ganhadores de prêmio Nobel de Economia. Então não é achômetro, não é achismo, não é a teoria do tal do Eduardo Ferraz, o tal do guru, isso não tem pé nem cabeça. A ciência, a grande vantagem da ciência é que os dados são replicáveis e os resultados são praticamente os mesmos em qualquer lugar que você testá-los. Então, um profissional que lida com gente, que faz contratação, que faz seleção, mas também faz demissão, também faz promoção, também troca pessoas de lugar, é fundamental, sim, que ele tenha uma boa autoanálise, uma boa autopercepção, um bom autoconhecimento. E, obviamente, uma vez que ele se conheça bem, ele vai conseguir interpretar, analisar, ajudar a colocar as pessoas certas nos lugares certos.
Uhum. Bom, no seu livro você fala que existem 3 modos de ver o mundo. Que modos são esses?
Isso aqui é um resumo, para não dizer uma simplificação, dos modelos mentais. Para simplificar é o seguinte, todos nós temos 3 grandes modelos de mundo. O modelo visual, o modelo auditivo e o modelo sinestésico. Repito, nós temos os 3, só que um deles costuma predominar na personalidade. E esse predomínio, esse modelo mais forte, é que vai te encaminhar para as tomadas de decisão. Tenha você noção disso ou não.
Pode falar um pouquinho sobre esses 3 modos?
Vamos lá. As pessoas com modelo visual predominante são mais impacientes, aceleradas, impulsivas, ansiosas, agitadas, rápidas, são mais agressivas, são mais dominantes, são mais agitadas. eu brinco que é o TAS, né, o diabo da Tasmânia. Aquela pessoa que tem tanta energia, tanta velocidade, que às vezes passa do ponto. Qual é o lado bom de ser assim? A rapidez, o senso de urgência e a objetividade. Qual costuma ser o lado ruim de quem é assim? Pode gerar medo nas pessoas, pode atropelar as pessoas mais lentas, pode gerar conflito por excesso de vontade. Esse é o jeitão da pessoa com modelo visual predominante. A pessoa auditiva é exatamente o contrário. As pessoas auditivas são mais caladas, reservadas, preferem ouvir do que falar, são mais organizadas, são mais consistentes, são mais regradas, são mais formais. Esse é o jeitão do auditivo. Quais são os pontos fortes? São detalhistas, são organizados, costumam terminar o que começam, têm foco na tarefa. Quais costumam ser os pontos fracos? Pode ser muito lento na tomada de decisões, pode parecer frio porque não conversa, porque fala pouco. De novo, ser auditivo ou ser visual é estrutura de personalidade. Ajustar ou melhorar aquilo que falta é fazer o acabamento. O terceiro modelo é o sinestésico. As pessoas sinestésicas são calorosas, sociáveis, animadas, carismáticas, empáticas, trabalham bem em equipe. Qual é a parte boa de ser assim? É o gente boa, é a pessoa que todo mundo gosta de conversar, é a pessoa boa de relacionamento. Qual pode ser a parte ruim? Pode falar demais, pode ser superficial, pode ter dificuldade em dizer não, porque quer agradar todo mundo. Então, quem está nos ouvindo aí está imaginando o seguinte: ah, eu tenho um pouco disso, um pouco disso e um pouco daquilo. Sim, mas 80% das pessoas tem um desses três modelos, repito, mais forte, e esse modelo mais forte é que acaba te induzindo a tomadas de decisão. Ora, para que serve saber esse tipo de coisa? Se você sabe que é visual, você tem um tipo de carreira, ou de profissão, ou de função, ou de trabalho, que você vai ter mais facilidade, velocidade, pressão por resultado, resultado no curto prazo, trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. Se você é auditivo, é tudo o contrário. Você não gosta de rapidez e velocidade, mas você é organizado, é consistente, trabalha bem com números, ou tem preferência para trabalhar com números. Se você é sinestésico, você é socialmente orientado. Ou seja lá o que você for fazer da vida, vai ter que envolver relacionamento, gente, contato com o público. Quando a pessoa sabe, ou conhece, ou domina bem esses três modelos, Luciana, ela obviamente tem mais facilidade de se autogerenciar na vida e na carreira, mas ela também tem a habilidade de interpretar as outras pessoas e se adaptar conforme o estilo.
Que legal, que interessante. Tá certo, então. Então, o livro Por que a gente é do jeito que a gente é?
É isso aí. Eu explico na primeira parte do livro como é que se forma a personalidade, né, com uma abordagem, com uma linguagem para o público leigo, ninguém é obrigado a conhecer detalhe técnico da neurociência, que é um pouco complexo. E na segunda parte do livro, agora que você sabe por que você é do jeito que você é, o que é que eu faço com isso? Como é que eu faço meus ajustes? Como é que eu melhoro meu desempenho? Basicamente é isso.
Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Obrigado por me ouvir, obrigado pelos ouvintes, até a próxima. Um abraço a todos.
Nós conversamos com Eduardo Ferraz, consultor de empresas, autor de livros que tratam sobre neurociência também, né? E o livro que a gente tratou aqui, que a gente falou, foi o livro Por que a gente é do jeito que a gente é.